Podcast Folha PE.
Fato e análise.
Para marcar o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, começa nesta quinta-feira o Reconecta 2020, a Conferência e Exposição Nacional de Inclusão e Acessibilidade das Pessoas com Deficiência, promovida pelo Ministério Público do Trabalho e instituições parceiras. A programação segue até o dia 5 de dezembro, lembrando que 100% virtual, gratuita, com total acessibilidade e pode ser acompanhada. Daqui a pouco eu vou divulgar o site, enfim, dando informações sobre isso. Mas quem traz detalhes sobre essa questão da pessoa com deficiência é o Dr. Leonardo Osório, procurador do Ministério Público do Trabalho aqui em Pernambuco. Doutor Leonardo Osório, bom dia, prazer ouvi-lo na Rádio Folha, J. Batista falando.
Bom dia, J. Batista, bom dia, ouvintes da Rádio Folha, é uma satisfação falar sobre o tema com você, J.
A recíproca é verdadeira, doutor Leonardo Osório. Vamos falar um pouco justamente sobre o Reconecta, não é, 2020, e claro, toda a expectativa, o trabalho que é feito em prol da pessoa com deficiência.
Sim, o Reconecta é uma grande feira, como foi mencionado por você.
Doutor Leonardo, eu vou pedir...
A questão da acessibilidade no mercado de trabalho. Né? Existe uma lei do ano de 91 que estabelece que as empresas com mais de 100 funcionários têm que contratar, têm a obrigação legal de preencher uma cota.
Doutor Leonardo...
2 a 5% de trabalhadores que possuem deficiência, que têm com trabalhadores deficientes, mas essa cota, infelizmente, não é cumprida. Então, o Reconecta é uma ação nacional que é feita pelo Ministério Público do Trabalho para tentar incentivar essa contratação. E aí eu gostaria de mencionar, Jota, que paralelamente ao Reconecta...
Ô, doutor Leonardo...
Jota, aqui em Pernambuco, e aí eu falo nós, porque foram várias instituições, né, o Tribunal Regional do Trabalho, a Superintendência Regional do Trabalho, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, a Secretaria de Desenvolvimento Social, o Ministério Público do Trabalho e várias instituições, empresas privadas, nós fizemos, até aproveitando esse dia, um grande evento também, né, onde contamos com a presença de cerca de 300 pessoas para tratar da inclusão de pessoas com deficiência cognitiva no mercado de trabalho. Então, são ações que são feitas diariamente, cotidianamente, mas que são reforçadas em datas-chave, como é uma data importante como a de hoje, que é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência.
Doutor Leonardo Osório, vou pedir só para o senhor baixar o rádio, que está muito alto, está até atrapalhando a sua voz. Se o senhor puder baixar um pouquinho, fica bem melhor para que o nosso ouvinte possa lhe compreender e ouvir melhor.
Desculpa,
pronto.
Tá melhor, João?
Agora sim, agora perfeito, o som alto e claro. Doutor Leonardo Osório, justamente é uma preocupação, porque uma coisa é a legislação, outra coisa é a prática. Dentro desse contexto também está inserido a capacitação dessa pessoa com deficiência, a inclusão dela no mercado de trabalho, porque a gente sabe que tem uma legislação que torna obrigatório, né, empresas com mais de 100 funcionários ter um percentual de pessoas com deficiência. Mas, às vezes, acontece só para preenchimento da legislação. Isso também é foco de preocupação nesse dia, não é, da pessoa com deficiência e do Reconecta 2020?
Sim, sim, Jota. Porque, na verdade, quando acontece uma contratação apenas para o preenchimento de cota, nós temos uma inserção, nós temos um cumprimento da legislação. Mas o que nós defendemos é que exista uma verdadeira inclusão. Então, as empresas têm que investir em adoção, eliminação de algumas barreiras, em alguns casos barreiras físicas, né, quando estamos tratando de pessoas com deficiências físicas, e algumas barreiras estruturais também. Uhum. Então, por exemplo, né, ontem nós ouvimos muito no evento da inclusão de pessoas com deficiência cognitiva no mercado de trabalho, que é importante que as empresas, ao fazerem a seleção, ao fazerem um processo de adaptação, façam um processo diferenciado, um processo com um olhar mais carinhoso, porque essas pessoas precisam dessa diferenciação. E as empresas, ontem foi interessante, Jota, que nós tivemos depoimentos de empresas que contrataram pessoas com síndrome de Down, uhum, e essas empresas falam de forma aberta que querem contratar mais, porque a experiência é exitosa, evidentemente, que é boa para a pessoa com deficiência.
Perfeito.
É boa para o familiar da pessoa com deficiência, é boa para a sociedade, porque nós precisamos de uma sociedade mais inclusiva, mas quando é feita uma verdadeira inclusão, essa experiência também é boa para as próprias empresas, tanto que aquelas que contratam querem contratar mais pessoas, às vezes têm dificuldade, muitas vezes educacional, muitas vezes de encontrar as pessoas, mas o Ministério Público, a Superintendência Regional do Trabalho, nós estamos dispostos a, inclusive, auxiliar essas empresas a encontrarem pessoas que tenham a aptidão, que tenham a deficiência, mas que tenham a aptidão para o trabalho. Porque o que nós precisamos é não enxergar a deficiência, nós precisamos enxergar as qualidades e as aptidões das pessoas, até porque todos nós temos deficiências, todos nós temos qualidades. O que precisa é que a qualidade seja enxergada sempre em primeiro lugar.
Perfeito. Até eu tive a oportunidade de entrevistar várias pessoas com deficiência e também representantes de ONGs que trabalham nesse viés. E, Jota, o que a gente quer é respeito, não é ser tratado como coitadinho, não é contratar a gente e colocar num birô afastado lá, é como se não tivesse nada o que fazer. A gente quer é ser respeitado e ter oportunidade de desempenhar uma função dentro da empresa. Isso vem mudando também com o passar do tempo, doutor Leonardo Osório?
Vem mudando, sim. Inclusive, GJ, a partir de experiências exitosas, de falas de representantes das próprias empresas. Eu lembro que essa prática, que ainda é comum, já foi mais comum no passado, de simplesmente contratar e colocar numa mesa para preencher a cota, para não ser autuado pelo Ministério Público do Trabalho, para não ser autuado pela fiscalização do Ministério do Trabalho, essa prática, ela viola o princípio da dignidade da pessoa humana e viola também o princípio da não discriminação. Ela é uma prática discriminatória. Muitas empresas faziam, hoje isso tem diminuído, felizmente, elas simplesmente sequer verificavam quais as possibilidades, quais as aptidões, quais as qualidades da pessoa com deficiência. E é como eu falei, nós precisamos enxergar sempre em primeiro plano as aptidões, as qualidades, porque todos nós temos condições, né, com raríssimas exceções, mas todos nós temos condições de exercer atividades laborais. Evidentemente que alguns vão ter aptidão para certas atividades e não irão ter aptidão para outras atividades. Isso acontece com todas as pessoas. Acontece também com as pessoas com deficiência, até porque elas são iguais a todos nós.
Perfeito. Um outro detalhe é como está a evolução das empresas para receber essa pessoa com deficiência. Deixa eu detalhar para ficar de melhor entendimento para o nosso ouvinte. Porque se você vai contratar um cadeirante, claro que a minha empresa tem que ter rampa de acesso, tem que ter portas adequadas para que essa cadeira passe, né, e ande livremente no ambiente. As empresas estão se adaptando também com relação a isso, doutor Leonardo?
Estão, Jota. Muitas alegam, às vezes, a dificuldade de adaptação, mas elas têm que se adaptar. Como a sociedade tem que se adaptar, né? Nós temos que cobrar, por exemplo, dos prefeitos, aí eu não entro na questão política, mas temos que cobrar dos prefeitos que coloquem calçadas mais acessíveis. Nós temos que cobrar dos espaços públicos que eles tenham espaços mais acessíveis. Né? E isso também acontece com as empresas. E algumas barreiras, como eu falei antes, elas são físicas, né? Precisam de algumas mudanças estruturais que são baratas, são fáceis de serem realizadas. Precisa de boa vontade de querer fazer uma verdadeira, adequada e legal inclusão. E outras barreiras são de outro conteúdo, como eu coloquei, né? Por exemplo, quando nós dizemos tratar da contratação de pessoas com deficiência cognitiva, o setor de recursos humanos das empresas, ele tem que, no processo de adaptação, no processo de seleção, no processo de inclusão dessa pessoa com deficiência na empresa, ter um olhar mais, um olhar diferenciado. E essas instituições, né, as empresas que quiserem contratar, elas contam com o apoio de diversos órgãos para ajudar a, inclusive, orientá-las como que esse olhar pode ser dado. Né? Elas podem procurar o Ministério Público, podem procurar a Superintendência Regional do Trabalho, a Secretaria de Desenvolvimento Social, ONGs, a FIEP também participou ontem do evento, o SEBRAE participou do evento. Então, existem várias instituições que podem ajudar as empresas que queiram contratar. E aí eu sempre coloco, o seguinte, que a obrigação legal de contratar são de empresas com mais de 100 funcionários. Mas empresas com menos de 100 funcionários também podem contratar. Então, se nós temos aí algum empresário sensível, algum empresário que tenha sensibilidade em relação ao tema e não esteja obrigatoriamente por lei a contratar pessoas com deficiência, mas ele pode contratar. E eu posso falar, né, porque eu conheço o tema, tenho trabalhado com isso há alguns anos, que existem... a maioria dos casos, evidentemente, existe exceção como em tudo, mas a grande maioria dos casos são de exemplos exitosos na contratação, inclusive de retorno financeiro para as empresas. Até porque nós estamos também, Jota, avançando para ter uma sociedade consumidora mais consciente. Então, por exemplo, aquelas empresas que têm pessoas com deficiência trabalhando, elas tendem a, já são assim no presente, tendem a no futuro cada vez mais isso se intensificar, elas serem melhores vistas pelo consumidor. E toda empresa, com certeza, quer ser melhor vista pelo consumidor, toda empresa que precisa do consumo, precisa de alguém que compre, porque isso dá retorno financeiro. Então, eu peço também que os empresários que estejam ouvindo, pessoas de RH, que mesmo que tenham menos 100 funcionários, avalie, né, a possibilidade de contratação de pessoas com deficiência, né? É, só lembrando que alguns tipos de deficiência, como as pessoas com Down, elas no momento não podem ser contratadas, infelizmente, porque elas são parte do grupo de risco da Covid-19. Mas logo, logo isso vai passar, se Deus quiser, teremos vacina, e aí continuaremos com esse trabalho para uma verdadeira inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho.
Dr. Leonardo Osório, como é que está o engajamento do setor público, não é? Empresas públicas, autarquias, o senhor falou aí de empresas no segmento privado, e também o setor público, está dando exemplo também de contratação de pessoas com deficiência?
Sim, Jota, o setor público dá, inclusive, por obrigação legal. Agora, a forma de contratação do setor público, ela é diversa. Por quê? Porque para ingressar no setor público, existe a regra do concurso público. É uma regra constitucional que tem que ser observada, inclusive, para as pessoas com deficiência. Agora, o que acontece no setor público? É obrigatório que nos editais de certames públicos existe uma previsão, uma cota legal também, para que vagas sejam preenchidas por pessoas com deficiência. Então, a pessoa com deficiência, ela vai concorrer nos concursos públicos com outras pessoas com deficiência. É assim que a legislação, e caso não seja, isso pode ser denunciado, como se trata de certame público, a não ser que seja empresa pública, sociedade de economia mista, isso deve ser denunciado ao Ministério Público Estadual. Se for empresa pública e sociedade de economia mista, deve ser noticiado, deve ser denunciado ao Ministério Público do Trabalho, para que os ministérios públicos, cada um com sua limitação de atribuição, possam cobrar também no setor público a previsão da cota legal para a contratação de pessoas com deficiência. Só destacando, lembrando, que aí não é uma contratação direta, é uma contratação por concurso público, né? Eles serão servidores públicos com outros direitos, outras regras, mas existe sim a obrigatoriedade legal de previsão dos editais de concursos públicos de contratação de pessoas com deficiência.
Muito bem. Doutor Leonardo Osório, para finalizar, o senhor falou da abertura ontem, não é? Com várias instituições participando. Vai até o próximo dia 5, ou seja, sábado. O site é o reconecta.mpt.mp.br, é isso?
Exatamente. E a gente convida, Jorge, no Reconecta, né? Teremos fala do Procurador-Geral do Trabalho, fala de autoridades, mas teremos falas muito mais importantes, que são falas de pessoas que foram incluídas, de pessoas com deficiência que começaram a trabalhar e que elas vão falar, vão mostrar como isso significou um aumento na sua autoestima, o aumento na sua qualidade de vida. E também falas de empresas que contrataram e que falam que o retorno dado, inclusive financeiro, por essas pessoas, é um retorno muito bom. Até porque, via de regra, essas pessoas têm já tiveram historicamente uma grande dificuldade de inclusão no mercado de trabalho, elas têm uma responsabilidade muito grande. Elas sabem que elas precisam servir de exemplo, e elas, de fato, servem como exemplo de bons casos de sucesso e são exemplos de pessoas que devem ser admiradas por todos nós. Não, nós não devemos tratar essas pessoas com preconceito, mas sim com admiração, respeito, carinho e, principalmente, como você colocou, da forma como elas querem ser olhadas, com respeito, como pessoas normais que elas são.
Muito bem. Também teremos palestra com vários convidados. Cláudia Werneck confirmou a participação, não é isso?
Exatamente, né? Teremos vários. É um evento em que pese ele está sendo organizado pelo Ministério Público, um evento que é feito por toda a sociedade, todos aqueles que militam na causa, né? E que é também para toda a sociedade. Por isso que eu convido a todos, né? Aqueles que trabalham com o tema, pais, amigos, irmãos, parentes, de uma forma geral, empresários, pessoas com deficiência e mesmo aqueles que enxergam a necessidade de termos uma sociedade mais inclusiva. É importante que as pessoas se dissam dos seus preconceitos. Todos nós temos algum tipo de preconceito, porque nós vivemos, infelizmente, numa sociedade preconceituosa, mas precisamos enxergar isso, nos despirmos de nossos preconceitos para tentarmos construirmos juntos uma sociedade melhor, mais justa, mais inclusiva.
Ok. Doutor Leonardo Osório, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Sucesso aí no Reconecta 2020, viu?
Eu que agradeço, Jota, o espaço. Peço desculpa aí pelo início no som.
Não, tranquilo.
Estou sempre à disposição.
Tranquilo. Doutor Leonardo Osório, procurador do Ministério Público do Trabalho aqui em Pernambuco, falando sobre o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e, claro, o Reconecta 2020. Deixa eu repetir aqui o site, né, para a pessoa acessar e conferir justamente o que está sendo trazido, né, totalmente online, 100% online, no site reconecta.mpt.mp.br. Repetindo, reconecta.mpt.mp.br. Foi o Espaço Aberto de hoje.
Podcast Folha PE. Fato e análise.